E nós vamos dar continuidade a esse culto. E hoje, esse último cântico que nós cantamos tem tudo a ver com o que nós vamos falar e vamos conversar nessa noite. Nessa noite, nós vamos trabalhar um pouco o propósito. Como é que eu consigo manter o propósito no meio do caos? Como é que eu consigo manter o meu coração alinhado com o coração de Deus no meio do caos? Como é que eu consigo caminhar no meio do caos? Sabe, nos dias atuais, dias de pandemia, muitas pessoas estão perdendo de vista o propósito da vida. Muitas pessoas têm deixado o caos influenciar no relacionamento, o caos influenciar no trabalho, o caos influenciar no ânimo. Os médicos e cientistas estão trabalhando aí para achar uma fórmula, uma vacina para esse Covid. Certo? Muitos médicos têm cuidado de pessoas nesse momento de Covid. Mas, ok, a equipe médica está lá, mas e você? Como é que você tem cuidado do teu coração? Como é que você tem cuidado da tua saúde espiritual, da tua saúde emocional? Quando nós nos deparamos com uma situação como essa, um caos como esse, nós temos algumas situações que acontecem. O mesmo fato, ele tem reações diversas. Tem pessoas que estão sendo muito abençoadas. Eu tenho conversado com pessoas, tem um casal da minha célula, do meu PGM, que eles falam assim, não, tomara que não acabe tão logo essa quarentena, porque está muito bom. Nós estamos vendo a lua de mel com Deus, estamos vendo a lua de mel como casal. Sabe, mas tem outras pessoas que virou tudo de ponta cabeça. E esse pulsar e a forma como eu vejo uma situação, ela influencia. Primeiro eu vejo e aqui dentro influencia como eu vou reagir e como ficam as pessoas ao meu redor. Eu estava ouvindo uma psicóloga essa semana e ela falando de como reduziu o número de crianças no consultório. Ela conseguiu dar alta para várias crianças, porque com a pandemia os pais ficaram em casa e o que a criança estava precisando era olho no olho. E a hora que as crianças começaram a ter os pais em casa, isso trouxe cura, sem precisar passar pelo tratamento que ela tinha já estabelecido na área da psicologia. Que bênção! Mas em contrapartida, tem muitos casais que estão em crise, e que essa pandemia, e que isso gerou um caos. E muitas pessoas na empresa gerou um caos. E você, como é que você tem reagido nesse tempo? Certo? O tema da mensagem de hoje é mantendo o propósito diante do caos. Hoje nós vamos analisar um pouco sobre como nós podemos manter esse propósito. E a minha pergunta que eu faço para você, será que nós estamos vivendo um caos mesmo? Como é que está? Porque o mundo parece que está de cabeça para baixo, não é verdade? Então, quando que nós poderíamos imaginar que não abraçar era um sinal de amor? Sabe você ir lá visitar o vovô e a vovó e dar aquele abraço? Antes, você ir lá e dar aquele abraço era sinal de amor, hoje não mais. Hoje você não ir, você ir ficar do lado de fora pela janelinha, é um sinal de amor. Nós fizemos uma atividade na sexta-feira passada, que em dias normais, em condições normais, nós não faríamos. Eu, a minha esposa e as crianças, os adolescentes de casa, fomos até a praia, a Matinhos ali, para almoçar. Nós saímos de manhã, chegamos no restaurante lá, tudo cheio de segurança, longe um do outro, almoçamos, pegamos ali, atravessamos o ferribote ali, saímos do outro lado, paramos o carro, demos uma andadinha na praia de tênis, de calçado, com máscara ali em alguns momentos, entramos no carro e fomos embora. Eu nunca faria isso em tempos normais, mas foi muito bom, nós precisamos sair um pouco, ver um pouquinho de um ar diferente. Mas o mundo está de cabeça para baixo, está realmente um caos. Sabe, e porque o mundo está dessa forma, muitas pessoas têm perdido o senso de propósito, têm perdido a dimensão da onde eu estou indo, para onde eu estou indo, por que que Deus me criou, por que que eu estou nessa família, por que que eu tenho essa profissão, por que que eu estou nessa igreja. E nós precisamos olhar para a palavra de Deus, entender que o propósito que Deus criou para a minha vida, para a sua vida, independe do momento que eu estou vivendo. Independe. E hoje eu quero olhar para um texto da Bíblia, da Palavra de Deus, que nós já estudamos aqui algumas passagens sobre esse livro, e que dá o nome do personagem principal ali, que é Neemias. Neemias foi um homem que ele entendia o propósito de Deus, e ele foi chamado por Deus para dar um passo de fé no momento de um grande caos, onde Jerusalém estava destruída, onde aquele povo tinha perdido completamente o propósito. E de repente Neemias, ele é chamado por Deus, ele é desafiado por Deus a ir lá e fazer uma reconstrução do muro, mas não era só o muro que ele precisava reconstruir. Ele precisava reconstruir a autoestima daquele povo, ele precisava reconstruir a vida espiritual daquele povo, ele precisava reconstruir a vida emocional daquele povo. Queridos, essa pandemia vai passar, vai chegar um tempo que nós vamos estar todos reunidos aqui na igreja, todo mundo adorando ao Senhor, sem máscara, podendo abraçar, eu não sei se o pessoal vai voltar a abraçar como abraçava antes, isso não tem como garantir, porque muita gente está muito receoso, muita gente está muito, sabe, tem pessoas que estão com toque, é álcool gel, eu sonho lá, álcool gel, sabe, as pessoas estão meio malucas. Então, eu cheguei aqui com a máscara do Flamengo, já encontrei um colega aqui com a máscara do Flamengo também. Que bênção! Nós estamos aqui vibrando porque estamos com a máscara do mesmo time. Já não é mais a camisa, agora é a máscara. Um tempo diferente. Mas sabe, quando nós olhamos para a vida de Neemias, nós olhamos ali para o povo de Israel, existia um caos instalado, existia um momento de isolamento. Neemias estava isolado porque ele estava longe do povo dele, ele estava longe da família dele, ele estava longe e estava num lugar até pouco confortável, estava trabalhando com o faraó, mas ele estava longe, e de repente Deus desafia ele a reconstruir um muro, e nós já tantas vezes já pregamos sobre isso, já falamos sobre isso, mas eu quero hoje olhar para esse texto, olhar para o capítulo 4 de Neemias, e tentar identificar como é que Neemias reagiu diante do caos, sem perder o propósito, o senso de missão dele. E nós vamos olhar ali quem era o povo de Israel. O povo de Israel eram os filhos de Deus. Lá em Êxodo 4, 22, ele vai dizer lá, diga ao faraó, que assim diz o Senhor, Israel é o meu primeiro filho. Então, quando nós olhamos, Israel era filho de Deus. Mas quando nós vamos lá para o capítulo 1 de Neemias, ele vai falar que esse povo, que era filho de Deus, estava sendo humilhado, estava sendo maltratado, estava lá abandonado, estava no exílio, estava preso, tinham saído do exílio, mas estavam ali num ambiente destruído e sendo oprimido. O que que aconteceu? Porque quem nasce para ser filho, é filho. O povo de Israel tinha perdido o propósito. Deus criou eles, Deus elegeu eles, o povo de Israel para ser filhos. É a família de Deus, é o povo de Deus. Mas de repente, fruto da desobediência, é verdade, eles perdem tudo. Caem os muros, caem tudo e destroem Israel. E nesse momento, Neemias, como um israelita, ele vê os irmãos dele pedindo, que havia perdido o propósito, ele começa a trabalhar na reconstrução do muro, mas também começa a trabalhar no coração daquele povo. Então, nesse momento que Deus levantou Neemias, e ele faz a diferença ali, certo? Como é que você está vivendo nesse caos? De repente, essa pandemia, ela somente potencializou aquilo que já estava acontecendo na sua vida, certo? De repente, essa pandemia, ela simplesmente revelou algo que você estava vivendo. De repente, você estava fora do teu propósito, e essa pandemia, Deus quer te trazer. Por que que Deus te criou? É muito mais do que ser aquele bambambam da empresa. É muito mais do que ser aquela pessoa que vai viver uma religiosidade. O propósito de Deus para a sua vida é muito maior. E se você perdeu o seu propósito por algum motivo, eu quero te desafiar hoje a colocar o teu coração diante do Pai, a você alinhar o teu coração diante de Deus e deixar Deus continuar falando ao teu coração. Porque quando Deus criou você, desde o ventre da sua mãe, ele sonhou, e sonhou alto. Eu creio que Deus não sonhou nada muito medíocre para cada um de nós. Os sonhos de Deus são altos, Só que nós nos auto-sabotamos muitas vezes. Muitas pessoas se auto-sabotam e deixam, impede que Deus desenvolva todo o potencial. Porque eu, usando meu livre-arbítrio, eu acabo deixando de lado, eu acabo me desviando do propósito de Deus. Então, queridos, nós vamos olhar para esse texto do capítulo 4. E o meu desafio é como você tem reagido a essa pandemia, a esse caos. Você tem deixado as pessoas roubar a alegria do teu coração. Você tem deixado essas circunstâncias tirar o propósito da sua vida. E o primeiro desafio que eu coloco para você, olhando para o capítulo 4, nós vamos fazer a leitura de alguns versículos aqui, é que o propósito de Deus, ele é mantido quando nós entendemos que existe um processo de aprendizado acontecendo. Queridos, se eu tiro os olhos do aprendizado nesse tempo, todo o caos, toda a carga negativa vai ser potencializada. Se você olhar para esse momento que nós estamos vivendo com o coração ensinável, você vai sim crescer, você vai sim aprender com tudo isso. Quando eu vou ali para o capítulo 4, veja ali o que acontece quando Sambalaque soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso, ridicularizou os judeus, e na presença dos seus compatriotas, dos poderosos de Samaria, disse: o que, que aqueles frades judeus estão fazendo? Será que vão restaurar seu muro? Irão oferecer sacrifício? E aí eles começam a fazer chacota com Neemias e com o povo que estava ali. Existia um caos, mas também existia um aprendizado. Sabe, se não houvesse essa pressão, essa oposição, o povo não teria crescido com aquela experiência. Mas quando nós vamos lá para o versículo 6, do 6 a 9, ele vai falar ali: nesse tempo fomos reconstruindo o muro. Então o pessoal estava fazendo essa oposição. Nesse tempo fomos reconstruindo o muro, até que toda a extensão chegasse à metade da altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Olha só, o povo estava focado. Eles sabiam, eles estavam reconstruindo o propósito deles. E o propósito deles ali era reconstruir o muro, porque a reconstrução do muro seria um memorial para uma reconstrução espiritual e uma reconstrução emocional. Sabe, e aí o texto vai continuar. Quando, porém, Sambalaque, Tobias e os árabes, os amonitas e os homens de Asdod souberam que os reparos do muro de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Todos juntos planejaram atacar Jerusalém por causa da confusão. Mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guarda de dia e de noite para proteger-nos deles. Sabe o que, que eles fizeram diante da ameaça? Eles não deram bola. Eles simplesmente oraram e confiaram no processo que estava acontecendo. Eu quero te dizer que você precisa olhar para o teu propósito, independente do que está acontecendo. Você não pode potencializar essa carga negativa. Você precisa olhar para o teu coração, entender que tem um Deus que nunca perde o controle. Um Deus que continua no controle da história. Sabe? E eles intencionalmente se protegeram. Então eles trabalharam duas dimensões ali. Quando eu entendo esse processo de aprendizado que ele está acontecendo, eu não me deixo ser paralisado. Como é que você pode, nesse tempo, crescer com o aprendizado que Deus está colocando para você? Tem muita gente que está aprendendo a ser marido agora, nesse tempo. Tem muita gente que está aprendendo a ser esposa, nesse tempo. Tem muitos pais que estão aprendendo a ser pais, nesse tempo. Que estavam no ativismo tão grande, que não conseguia enxergar o que estava debaixo do seu nariz. Tem muitos pais que estão descobrindo filhos que estavam começando a se envolver com drogas. E os pais não estavam vendo. Tem muitos pais que estão percebendo que os filhos estavam se envolvendo em pornografia. E os pais não estavam vendo. Tem muitos filhos que estão começando a valorizar os pais. Porque vê como é difícil, de repente, estar lá trabalhando, tendo que produzir com a pressão da empresa. E eles estão valorizando aquilo que os pais têm dado a eles. Aí eu não vou pedir aquele tênis de R$1.500. Sabe, então nós precisamos olhar o aprendizado que Deus está nos dando nesse tempo. A pandemia vai passar, mas qual é o aprendizado que eu vou manter? Quando nós pensamos no processo, tem algo muito importante que nós precisamos fazer: olhar para o futuro e saber que esse caos não vai permanecer para sempre. Esse caos vai passar, aleluia, e eu digo aleluia, porque vai passar. Sabe, o povo sabia que a reconstrução daquele muro ia passar. Aquela oposição, ela era momentânea, ela não era eterna, não vai ficar eternamente aqui se opondo a mim. Então, por isso que eu mantenho o foco. Lá em Tiago 5, de 10 a 11, ele vai dizer lá, irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostram perseverança. Vocês ouviram falar sobre paciência de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Queridos, você tem sido paciente? Como é que você tem olhado com a paciência? Esse texto vai falar que nós devemos olhar para os profetas que foram pacientes. Tem exemplos de paciência na Bíblia de monte. Quantas pessoas que foram impacientes e jogaram tudo fora? Vamos pegar o nosso patriarca, um dos patriarcas. Então, próprio Abraão. Abraão não foi paciente, Deus havia uma promessa para a vida dele, mas ele não foi paciente. Ele tentou dar um jeitinho para Deus. Você tem tentado dar um jeitinho, você tem sido paciente. Uma outra característica que o texto fala lá em Tiago é a perseverança. E a perseverança, quando ele cita essa paciência, essa perseverança, e ele vai falar que tudo isso é porque nós temos o exemplo de Jó, e que no final Deus restituiu tudo a Jó. Ou seja, Deus demonstrou compaixão e misericórdia. Deus mostrou compaixão e misericórdia. E Deus tem compaixão e misericórdia pelas nossas vidas. Deus não vai permitir que algo aconteça contigo. Se Ele não quiser, não vai acontecer. Ele não vai permitir que muitas coisas que poderiam acontecer não vão acontecer. Porque Deus é um Deus que tem o controle da história. Agora, se Ele permitir que venha uma luta, se Ele permitir uma enfermidade, se Ele permitir a perda de algum ente querido. Queridos, entre num lugar chamado soberania de Deus. Porque é ali que nós vamos entender, ou vamos tentar entender, muitas coisas que acontecem. Porque tem mistérios que nós só vamos descobrir na glória. Mas eu posso viver a vida murmurando, reclamando, ou magoado com Deus. Eu posso passar pela vida, mesmo diante das lutas e do caos, crescendo e aprendendo com o Senhor. Aperfeiçoando a minha esperança. Aperfeiçoando a minha esperança. 2 Coríntios 4, 16 a 18 diz lá, por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos. Interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois o nosso sofrimento é leve e momentâneo. Estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que os dois. Queridos, nós precisamos entender que esse processo nos capacita a olhar para as circunstâncias, entendendo que Deus usará cada provação, cada desafio para nos aperfeiçoar.
Eu dou conta, certo? Eu não vou deixar. Tem aquelas pessoas que são, sabe, os negacionistas, isso aí não é nada, eu vou para a rua mesmo, eu me garanto, eu dou conta. Certo? E não estão percebendo o caos que está ainda sendo potencializado na sua vida e na sua família. Mas tem um outro tipo de pessoa, aqueles que têm um coração ensinável, que eles olham para tudo que está acontecendo. Eu tenho um coração sensível para aprender, para crescer e para aperfeiçoar a minha vida e o meu propósito. Então, desenvolva um coração ensinável e firmado no propósito de Deus para a sua vida, porque Deus está querendo ensinar com toda essa situação. Mas sabe, um outro ponto que eu destaco, e eu vejo aqui na vida de Neemias, que tem a ver com um propósito, esse propósito ele é mantido quando mantém os olhos na fonte da esperança. Onde está a tua esperança? Quantas vezes você já ouviu falar de esperança? Tenha esperança, tenha esperança. E de repente as pessoas passam assim, tenha esperança. E de repente eu nunca parei para refletir, mas o que é esperança? Aonde está a minha esperança? Será que a minha esperança é só falar assim, Deus, me abençoe e me proteja, será que é só isso? Queridos, é muito raso eu tentar ter um relacionamento onde a minha esperança ou está numa palavra de autoajuda, ou está num versículo isolado da palavra, ou está, de repente, num relacionamento superficial com Deus.
Porque uma esperança que está tão frágil, ela é quebrada com facilidade. Aonde está verdadeiramente a sua esperança? Aonde está verdadeiramente a sua esperança? Veja ali, o desafio é olhar para o seu coração, esquecer o que estão dizendo, mas o que o teu coração está dizendo? Lá em Neemias 4:12 diz lá, os judeus que moravam perto deles, 10 vezes nos preveniram, para onde quer que vocês virarem, saibam que seremos atacados de todos os lados. Eles estavam ali, dizendo da onde, para onde nós formos, seremos atacados. Mas aí, no versículo 14, Neemias fala assim, fiz uma rápida inspeção, imediatamente, disse aos nobres oficiais e o restante do povo, não tenham medo deles. Lembre-se de que o Senhor é grande e temível. E lutem por seus irmãos, por seus filhos, e por suas filhas e por suas mulheres. Esse texto é muito interessante. É muito interessante porque ele vai trabalhar duas dimensões. E são duas dimensões que nós precisamos trabalhar na nossa esperança. A primeira delas, ele fala assim, não tenha medo, porque o nosso Deus é temível. Ou seja, o nosso Deus é todo poderoso, o nosso Deus é tremendo, o nosso Deus é imbatível. Tá? E essa é uma dimensão, nós precisamos caminhar com esse entendimento, que a nossa esperança deve estar nesse Deus todo poderoso. Mas tem uma outra coisa que ele fala, uma outra dimensão que ele fala. E essa é uma dimensão sobrenatural, de entender o poder de Deus. Mas existe uma dimensão natural. Mas ele fala assim, mas vão lá, lutem pelos seus filhos, pelos seus irmãos, pelas suas esposas, pela sua família. Então, eu confio em Deus, mas eu vou à luta. Se a tua esperança está só assim, Deus, venha em mim, você está errado, me perdoe, você está errado. Porque Deus, Ele está sim, sempre disposto a nos abençoar. Mas nós precisamos ter a contrapartida. Eis que bato a porta do teu coração. Se você abrir a porta, eu vou ser com você, você comigo. Então o Senhor Jesus sempre espera de nós uma atitude para a nossa esperança, para a nossa vida, para a nossa caminhada. Nós devemos fazer a nossa parte na dimensão natural, contando com as bênçãos e o apoio restrito do Todo-Poderoso. Queridos, quando caminhamos com os olhos da esperança no lugar certo, nós conseguimos fazer a nossa parte sem cair nas armadilhas. Mas quando a nossa esperança está no lugar errado, sabe o que acontece? As pessoas começam a ficar irritadas. Você tem ficado irritado? As pessoas começam a ficar murmurando, certo? E já ouviu falar no profeta do caos? Aquela pessoa que você não quer nem chegar perto. Porque você chega e já viu quantas pessoas morreram, quantas não sei o quê, porque fulano, porque ciclano. E aí ele começa, eu não estou dizendo para você negar a realidade, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que da sua boca deve sair esperança. E como é que da sua boca sai esperança? A palavra fala que a boca fala que o coração está cheio, o teu coração deve estar cheio de esperança. O que acontece é que as pessoas estão sem limites, estão irritadas, e ao invés de olhar para a solução, ficam olhando para o problema. E de repente, você não precisa ir daqui no litoral para almoçar, você pode fazer um passeio com segurança ao redor da sua casa, e você já vai ver um ar diferente. Se você está irritado, procure alternativas. Mas a principal fonte para tirar toda a irritação, ela vem através do fruto do Espírito, através da presença do Espírito Santo de Deus na sua vida. Então, aonde está a sua esperança? Muitas atitudes grosseiras, intempestivas, insanas, elas não vão ajudar nada, elas vão atrapalhar. Você tem agido brutamente com a sua esposa, com seus filhos, isso não vai ajudar, vai atrapalhar. Oh, você está estressado? Puxa, será que é só você? Será que ninguém mais está estressado de ficar em casa trancado e não conseguir sair com medo e máscara e álcool? Será que é só você? Mas eu quero te dizer que a tua atitude pode facilitar, pode ajudar ou pode atrapalhar. E de repente você está sendo uma pedra de tropeço. Eu quero dizer que essas reações externas, elas são frutos desses sentimentos internos. Talvez você tenha vivido um destempero que está ligado à fonte da esperança. Queridos, quando nós falamos do fruto do Espírito, é muito conhecido, Gálatas 5,19 fala das obras da carne, Gálatas 5,22 fala do fruto do Espírito. Nós conhecemos e nós sabemos. Mas qual o requisito para você viver as virtudes do fruto do Espírito? O que é um fruto? O fruto, ela vem de uma árvore. Certo? Uma maçã vai dar onde? De uma macieira. Uma laranja vai dar da onde? De um pé de laranja. Não tem como uma macieira da laranja e como um pé de laranja da maçã. E da onde vai sair o fruto do Espírito? Da presença do Espírito Santo na sua vida. E como é que eu experimento a presença do Espírito Santo na minha vida? Eu tomo posse da graça. Eu tomo posse do sacrifício de Jesus. Quando eu entrego minha vida, eu tenho o Espírito Santo. E o meu Espírito e o Espírito Santo se conectam e ali há, sim, frutos. Mas quando você entristece o Espírito Santo de Deus, você não alimenta o Espírito Santo de Deus, aí você está o quê? Agindo baseado nas reações da sua mente, nos teus destemperos e no teu pavio curto. E muitas pessoas, porque eu sou assim, meu pai era assim, meu avô era assim, e eu acabo sendo aquele grosso. Como falam lá, o dedo destroncado, que é grosso. Né? E aí eu acabo agindo de uma forma totalmente insana, e que traz ainda mais prejuízo. Então a fonte da esperança é o Espírito Santo de Deus. Você precisa buscar essa intimidade. E para fechar, queridos, nós estamos indo para o final. O propósito, ele é mantido. Quando eu sou fiel ao direcionamento de Deus. Você tem sido fiel ao direcionamento de Deus para a sua vida? Lá em Neemias, no capítulo 4, ainda 19, ele vai dizer assim. Então eu disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo. A obra é grande e extensa. E estamos separados, distantes uns dos outros, ao longo do muro. Do lugar onde ouvir o som da trombeta, junte-se a nós ali. O nosso Deus lutará por nós. Queridos, se nós formos obedientes, se nós formos fiel ao direcionamento de Deus, Deus é que vai lutar nossas lutas. Nós deixamos Deus lutar nossas lutas. Existe uma promessa, que é Deus que luta nossas lutas. E não é só nesse texto, tem outros. Lá em Deuteronômio diz lá, Deus, deixa que Deus lute as suas lutas. Mas sabe o que muitas pessoas fazem? Elas decidem pela desobediência. E a desobediência gera consequência. E ao invés de deixar Deus lutar, mantendo um princípio bíblico, eu começo a negligenciar. E eu não obedeço. E eu não vivo os princípios, porque até nem estou mais conhecendo esses princípios. A desobediência te afasta do propósito de Deus. Mas a obediência agrada o coração de Deus. Tiago 2, 22, 23 diz lá, você pode ver que tanto a fé como as suas obras estavam atuando juntas. E a fé foi apresentada, aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se as escrituras que diz, Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Queridos, olhe só. Quando você obedece, quando você caminha de acordo com as escrituras, isso agrada o coração de Deus. Você tem agradado o coração de Deus. Você tem, lá em Hebreus diz lá que sem fé é impossível agradar a Deus. Então eu preciso obedecer às orientações do Pai. Eu preciso obedecer à direção do Pai. Porque assim eu vou estar no centro do propósito de Deus. Quando eu decido desobedecer, eu estou decidindo me afastar de Deus. Deus está sempre ali. Portanto, a obediência agrada a Deus e gera a justiça de Deus. Sabe aquele filho que agrada o coração do pai obedecendo ao pai? Qual que é a base da tua caminhada? Como é a sua relação com as escrituras? Infelizmente, queridos, muitas pessoas estão tendo efeitos colaterais dessa pandemia. Muitas pessoas entraram no álcool ou se afundaram ainda mais no álcool. Muitas pessoas iniciaram com a pornografia ou se afundaram ainda mais na pornografia. Muitas pessoas foram para drogas ou voltaram para as drogas nessa pandemia. Os efeitos colaterais são inúmeros. De pessoas que estão longe de Deus, que decidiram desobedecer, que tiraram os olhos de Deus, que perderam o senso de propósito. Eu quero te desafiar a você olhar para o teu coração. Todos nós, homens e mulheres, temos algo chamado natureza pecaminosa. E essa natureza pecaminosa, se nós alimentarmos, nós teremos sérios problemas. Sabe que existe uma luta acontecendo, e essa luta vai acontecer a todo momento, até o final das nossas vidas terrenas, porque nós temos a vida eterna se nós aceitamos a Jesus. Mas existe uma luta entre o espírito e a carne. E muitas pessoas chegam e usam aquele texto de Jesus, que Jesus usou no Getsemane, dizendo, a carne é fraca. A carne é fraca. Se existe uma luta entre o espírito e a carne, e a carne está vencendo, a carne não é fraca, ela está sendo forte. Porque é o espírito que tem que vencer. Então a santidade você tem que viver. A experiência com Deus você tem que viver. A obediência você tem que viver. E quando eu tenho uma dimensão de que existe algo acontecendo, existe essa batalha acontecendo, eu preciso sim vigiar e orar para não cair em tentação. E para fechar, o Salmo 139:7 diz lá, para onde poderei eu escapar do teu espírito? Para onde eu poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá está. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá está. Se eu subir com as asas da alvorada, e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me sustentará. Você tem caminhado no teu propósito? Você tem caminhado com o Senhor? Aonde está a tua esperança? Como é que você tem reagido nesse caos? Queridos, eu quero te desafiar a você tomar uma decisão nessa noite. De repente, o que Deus está te desafiando é você parar de murmurar, você parar de ser o profeta do caos, mas você começar a viver um novo tempo com o Senhor. Primeiro, tendo um coração ensinável, onde você vai crescer com os ensinamentos que Deus está dando nesse tempo. Depois, você avaliar onde está a tua esperança, e você vai colocar a tua esperança no Senhor, porque é no Senhor que nós devemos depositar toda a nossa esperança, não é alguma, toda. E por fim, decida hoje andar em obediência ao Senhor. Você pode fechar seus olhos, quero orar pela sua vida. Eu quero colocar um desafio para você que está aqui nessa noite. De repente você está aqui pela primeira vez, você foi convidado por alguém, você está aqui ouvindo esse culto, e eu quero te desafiar a você olhar para o teu coração. A tua vida está um caos. Como é que está o vazio do teu coração? Sabe que tem um vazio que às vezes não preenche com nada, às vezes não, tem vazios que não preenche com nada, somente com a presença de Deus. Do Espírito Santo de Deus. Eu quero desafiar você a fazer uma oração onde você está, dizendo, Senhor Jesus, eu entendi essa mensagem. Eu quero pedir perdão dos meus pecados, eu quero me arrepender, eu quero realinhar o meu propósito com o propósito do Senhor. Eu quero alinhar o meu propósito com o propósito que o Senhor me criou e me gerou desde o ventre da minha mãe. Eu quero viver um novo tempo. Eu quero viver um novo tempo. Então eu entrego minha vida ao Senhor. Eu me arrependo dos meus pecados, peço perdão. E eu reconheço que o Senhor é meu único e suficiente Salvador. Em nome de Jesus. Se você fez essa oração, eu quero que você compartilhe aí no chat. Eu tomei essa decisão. Eu entreguei minha vida ao Senhor. Vai ter um WhatsApp aí, você vai poder mandar um WhatsApp para esse número que está na tela. Certamente teremos alguém para entrar em contato contigo. De repente eu vou entrar em contato contigo para nós conversarmos sobre essa decisão. Mas eu quero também conversar com você que de repente Deus falou ao teu coração através dessa mensagem. Eu não sei o que Deus falou, mas o caos instalado na sua vida te tirou do centro. Trouxe um abalo emocional, um abalo espiritual. Quero te desafiar ao você colocar o teu coração diante de Deus agora também, dizendo, Deus, eu quero entregar essa área da minha vida, eu quero retornar o equilíbrio emocional. Eu quero retornar o equilíbrio espiritual. Eu quero retornar ao propósito. Porque esse caos que foi instalado no mundo, ele não é suficiente para me afastar do Senhor, do propósito que o Senhor tem para mim. Vamos orar. Deus amado, muito obrigado por tudo que vivemos, estamos vivendo nessa noite. Nós sabemos que o Senhor é um Deus que nos gerou e nos gerou com um propósito. Nós somos gratos ao Senhor porque nós podemos olhar para a palavra do Senhor e tantos textos, tantos ensinamentos que nos ensinam a olhar e andar em direção ao Senhor, com um senso de missão, se aproximando, vivendo na intimidade com o Senhor. Deus, o desejo do meu coração é que todas as pessoas que estão aqui conosco, se tem alguém que está resistindo de entregar hoje a vida ao Senhor, porque acha que crente é um bando de bitolado, eu quero quebrar essa mentira, eu quero pedir a bênção do Senhor, repreender essa tentativa de Satanás em tentar plantar uma mentira na mente dessas pessoas, que nós possamos ver o Espírito Santo do Senhor queimando no coração, que possamos ver o agir do Senhor na vida dessas pessoas. Deus, esses irmãos e irmãs que hoje estão dizendo assim, eu preciso abandonar essas áreas, essas inconsistências da minha vida, eu preciso retornar ao meu propósito. Deus abençoa, Senhor. Nós pedimos aqui libertação da pornografia, libertação da droga, libertação do álcool, totalmente. Tira todo racionalismo. Ah, eu bebo socialmente, é mentira de Satanás. Nós precisamos chegar com o coração íntegro diante do Senhor, com o coração leve, para que Deus faça tudo o que Ele quer fazer na tua vida, na minha vida, nas nossas vidas. Abençoa, Deus, traz libertação nessa noite, traz restauração nessa noite, relacionamento restaura, Senhor, tira toda a ansiedade, tira todo o medo, tira tudo aquilo que atrapalha o fluir do Espírito Santo do Senhor na vida dessas pessoas que estão aqui conosco. Eu os coloco diante do Senhor. Peço a bênção do Senhor em nome de Jesus. Amém, amém.